Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, amigos. O Notícias Agrícolas vai começar mais um boletim. Agora, vamos dar uma olhada no mercado de açúcar, mercado internacional. Ontem teve uma alta, hoje está em queda. Vamos olhar, então, a partir das safras de mercado, Maurício Murucci, lá em Porto Alegre. Como disse, na ICE Futures de Nova York ontem, terça-feira, o relatório da Única deu uma puxada para cima nos preços ao mostrar uma queda bem acentuada na produção de açúcar na primeira quinzena. E hoje, né, Maurício? Boa tarde, seja bem-vindo. Já inverteu e a queda já é maior, né, do que a alta de ontem, né, Maurício? Pelo menos até agora, há pouco tempo de fechar Nova York.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, espectadores aí do Notícias Agrícolas. Pois é verdade. Hoje dá para se dizer que tem uma espécie de realização de lucros, né? Que, na verdade, estão ocorrendo em função aí da desvalorização do real frente ao dólar e em função da alta do petróleo em Londres, né? Do barril tipo Brent. Então, o mercado acabou ele sendo artificialmente puxado ontem em função dos dados da Única, que trouxeram aí um forte aquecimento do mercado de etanol, principalmente o hidratado, né, com volumes recordes de venda, em função da greve ainda, dos efeitos da greve. Só que aquela puxada que deu ontem, né, dando indicações de crescimento no mercado de etanol, e aí, consequentemente, desacelerando do açúcar, acabou sendo neutralizada hoje com a desvalorização do real frente ao dólar. Por quê? Porque o real mais fraco, ele aumenta a rentabilidade em reais dos exportadores, né? Uhum. Que vendem em dólar lá fora. Uhum. E aí, como esse pessoal ganha mais em dólar, eles aumentam a oferta.
É verdade.
Disponibilidade de oferta no curto prazo. E com isso, os preços caem, né? Uhum. E pelo lado do petróleo, o petróleo é o seguinte, o petróleo mais alto, junto com o real mais fraco, ele acaba resultando em gasolina mais alta. Uhum. Com isso, a gasolina mais alta, aumenta, o preço sobe, e o etanol hidratado consegue um espaço para subir também, que ele vem caído nas últimas semanas, né?
Não é verdade.
E o etanol hidratado mais alto, aumenta a oferta de etanol e reduz o açúcar, dando aí um suporte no curto prazo.
Perfeito. Maurício, nós falamos aqui há pouco tempo atrás, e a gente já vem conversando praticamente com alguma frequência desde antes do início da safra. Teve um dado momento que, mesmo com as seguidas quedas das expectativas no Brasil, o mercado internacional nem dava bola, ou seja, continuava caindo as cotações, tanto que em dado momento ela ficaram abaixo dos 12 centes, aí ficaram um bom tempo todos os contratos na casa dos 11 centes libra-peso, né? Depois começou a virar isso daí com as expectativas sendo cada vez mais reforçadas de uma quebra de safra e também pela qualidade, né? Esse ponto de virada foi mais ou menos quando, Maurício?
Esse ponto de virada aí foi um momento em que a Ásia, né, com seu excesso de produção, deixou de ser novidade, tá? Que ela foi novidade ali entre o primeiro e o início do segundo trimestre desse ano, e aí começou a se intensificar a seca no Centro-Sul. Uhum. E aí esses dados ainda da quebra e da perda de qualidade ainda não estão sendo vistos nos relatórios quinzenais, né? Uhum. Eles vão ser vistos a partir de julho, quando a cana que for prejudicada vai ser colhida, né? Uhum. Só que aí o momento de inflexão foi nesse ponto. A Ásia deixou de ser novidade e a seca começou a se intensificar. Então, o Brasil, o papel do Brasil agora é sustentar os preços que já estavam sendo depreciados pela Ásia. Uhum. Essa é a inflexão. Ou seja, a quebra no Brasil vai apenas sustentar abaixa, ou melhor, neutralizar abaixo. Perfeito. E não representar um vetor aí de reversão de tendência de taxa para alta.
Então,
esse é o papel do Brasil agora.
Então, salvo situações como a de hoje, que, como você citou, o câmbio e a queda no barril, a queda no Brent, essa sustentação ainda de baixa que o Brasil vem dando, ela vai continuar ainda por mais um tempinho, né? Salvo um ou outro dia mais pontualmente como ontem, né, Maurício?
Exato, exato. O detalhe que a gente tem que ficar muito atento, Giovanni, é quando a cana, tá, do segundo semestre for colhida, que é a cana que está sendo prejudicada pela seca no Centro-Sul. E aí, quando ela for colhida, vai vir uma queda forte no APR, na produtividade dela, qualidade e produtividade, e aí isso aí vai sustentar um bom patamar de alta aí para os preços internos e externos.
Isso daí provavelmente é a partir de agosto, ou seja, logo após o pico da safra, né, Maurício?
É, e vai combinar com a redução aí gradual da moagem, né? Que a curva de oferta da safra vai se começar a ter uma inclinação negativa, exatamente no ponto de queda na produtividade e rentabilidade.
Numa safra que, como todo mundo diz, vai ser uma safra curta, né, Maurício? Para muitos, a cana vai acabar em dezembro e olhe lá, né?
E olhe lá, exatamente. Mesmo com a paralisação da greve aí, ela não vai ser muito longa, não.
E Maurício, essa entrada dessa curva gradual de queda aí na produção e mais aí com o impacto da qualidade da cana, isso aí vai começar a pegar mais ou menos o quê? O contrato de março já, Maurício?
O finalzinho do contrato de outubro com certeza pega, aquele momento em que ele deixa de ser o driver, né? Mas ainda continua a tela ativa. Então, contando que essa cana que foi prejudicada vai ser a partir de julho, agosto já começa os dados, agosto, setembro e outubro ali vai vir o ápice. E com certeza vai ser mais, vai impactar o contrato março 19 em Nova York.
Perfeito, perfeito. E aí, a gente já consegue prever alguma coisa, Maurício? Porque março 19 também já vamos estar aí praticamente no meio da safra da Ásia, né, Maurício? Que parece vai ser uma nova safra, que para eles vai ser a 18, 19, vai ser uma safra boa também, né?
É, mas eu acredito que aquela safra da Ásia não vai crescer muito além do que a gente já tem agora. É, e, por outro lado, a China está fazendo contratos de fornecimento com a Índia que vai garantir aí o consumo desse excedente. Então, o que eu acredito, a nossa expectativa é que o impacto negativo da Ásia já foi dado no decorrer desse primeiro semestre de 2018.
Entendi. Aí, como você bem disse, a China neutraliza com as compras do excedente da Ásia, né? Da Índia, quer dizer.
Exatamente. Porque a China não tem uma capacidade, por mais que eles aumentem a oferta, eles não conseguem atender a própria demanda, né? Então eles têm que pegar de algum vizinho. E o único potencial para atender a capacidade de consumo da China é a Índia.
Perfeito. Maurício, mercado interno, estamos vendo aí, né, naturalmente, vendas aquecidas do etanol, mas já vem caindo na usina, né? Isso daí tem uma tendência também agora, a curva é de queda, né, Maurício?
É, a curva de queda nos próximos, né, 7 a 15 dias, né, por conta aí da semana de pagamentos aí, né, semana que vem, então a usina vai precisar de caixa no curto prazo. Então ela vai ter uma postura mais vendedora, assim, né, para pegar dinheiro rápido, né. Mas depois disso vai vir essa questão do aumento na demanda do hidratado. Então ela vai ter um suportezinho, ainda mais com a gasolina subindo aí, né, com a valorização do Brent e desvalorização do real frente ao dólar.
Ou seja, então ela vai continuar ainda com possibilidade de dar liquidez ainda por um bom tempo, né, Maurício?
É, antes de se recuperar, ela vai cair um pouquinho mais o etanol hidratado. Esse é o detalhe.
Entendi, entendi. E Maurício, depois aí na sequência, vamos ter, portanto, uma queda gradual, como você falou, na produção, na produtividade também, qualidade da cana. Como que você acha que vai ficar a paridade aí, etanol e açúcar para as usinas, né, Maurício, a partir de agosto?
Ah, a partir de agosto ele vai retomar aquele padrão de 30%, né? Pela elevação nos preços aí do etanol, com aumento no consumo, uma leve aí, né, queda na demanda do açúcar, pelo menos no mercado físico, né? Que é uma demanda muito inelástica. Então vai dar uma margem para aquecer os prêmios de etanol hidratado.
Ou seja, então ainda vai fazer muita diferença, pelo menos até o final do ano, com certeza, etanol para as indústrias, né, Maurício?
Com certeza, somente pela demanda forte do consumidor final, uhum, já faz muito sentido, né? Aí com prêmios sobre o açúcar, fica melhor ainda o cenário para a usina.
É, deu uma, a conjuntura ajudou, né, Maurício? Porque a tendência seria ter uma queda mais acentuada no pico da safra. Mas como você citou aí, questão de câmbio, Brent, tudo isso tem favorecido um pouquinho, né? E também o aumento do consumo, né?
Exatamente, são três vetores importantíssimos aí que estão favoráveis ao etanol.
Uhum. Maurício, alguma sugestão para quem opera nesse mercado? Você acha que ainda tem muita coisa a ser fixada? Rolagem aí de posições que pode interferir também aí no andamento de Nova York nos próximos tempos ou não?
É, o segundo semestre é um prato feito aí para quem puder segurar a oferta e vender lá.
Uhum.
Porque como a gente conversou, vai ter a queda na curva de oferta, e aí a seca vai dar os resultados na queda de produtividade, e agora na entrada no ápice da safra, antes do ápice da safra, já tem R$60 um saco de 50 quilos, né, em São Paulo.
Uhum.
Então tem uma margem aí para até durante o segundo semestre desse ano, esses 60 se transformarem em 68, até 70.
Uhum. Perfeito. Maurício, a gente então estabelece mais ou menos qual perspectiva de volume ainda a ser fixado, hein?
Até o momento nós temos vendo aí um percentual de 50% aí da safra foi fixada. Tivemos um momento aí no primeiro semestre, mais ou menos uns 2 meses atrás, que esse volume chegou a 53%.
Uhum.
Mas aí muita usina começou a rolar posição ou se desfazer dessas posições vendidas aí para pegar a cana e fazer etanol.
Uhum.
Então essa faixa de 54% aí já voltou para o nível de
50%. Uhum. Mas mesmo assim é muito açúcar ainda, né, Maurício?
É, bastante açúcar, mas se a gente for ver na série histórica, ele está um pouquinho abaixo aí,
uhum,
do patamar que geralmente se fixa. Geralmente nessa época do ano a gente tem, com tranquilidade, 60%, 65%.
Uhum, perfeito, então. Maurício, eu acho que podemos ficar por aqui com essa visão a respeito aí de como está o andamento do açúcar no mercado internacional, a partir dessa movimentação de alta ontem, baixa hoje, como você falou, com influência aí da queda do real frente ao dólar e também do aumento do petróleo Brent, que puxa naturalmente o preço da gasolina aqui no curto prazo, né, Maurício? E o destaque aí é o segundo semestre então, né, Maurício?
Exatamente, segundo semestre é o melhor momento para venda, para quem for produtor, né?
Uhum, exatamente. Maurício, foi um prazer então falar com você, muito obrigado e tenha um bom jogo, viu, Maurício?
Nossa, Giovanni, muita sorte para esse jogo aí, vão precisar, né?
Vamos lá, um abraço, até mais.
Um abraço, tchau.
Foi o boletim do mercado de açúcar aí, hoje aí com queda em Nova York por conta aí da queda do real aí, da desvalorização frente ao dólar, o que aumenta naturalmente a possibilidade de exportação no Brasil e põe pressão aí nos preços internacionais. Ao mesmo tempo, o barril do petróleo Brent caiu, aumentou, quer dizer, isso dá uma expectativa de aumento da gasolina, portanto, aumentando a gasolina, aumenta aí o consumo de etanol. Segundo semestre, curva de produção cada vez mais acentuada, por conta aí da reta final da safra e também pela qualidade da cana. Podendo impactar o açúcar em março, exatamente, quadrado de março. Enquanto isso, o etanol vai dando liquidez e fôlego para as empresas. Obrigado, Notícias Agrícolas fica por aqui e tenhamos todos um bom jogo.
Antes de tudo, Elatos sempre.